Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você, portanense, que hoje, dia 9, completa 57 anos a sua cidade. Nazareno, sua cidade fazendo hoje 187 anos. É. Ituaçuense, com 153 anos hoje. Olha as cidadezinhas fazendo aniversário. E já que você está por aqui, aumenta o som, porque esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. É um provérbio africano também.
Olha!
Eu só li pela África, só tô pela África agora.
Eu também vou com coisa africana também, mas eu sou Juliana Galante. E quando as teias de aranha se juntam, elas podem amarrar um leão.
Eu sou o Gerson Bernardes e estou desde o episódio passado inspirado pela música de Renato Teixeira. Vou com mais uma frase que eu acho bonita. Um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo me interessa e nada me prende. Atendo a tudo sonhando sempre. Fernando Pessoa!
Gente, que poético esse menino tá.
Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça. Eu quero ver fazer um poema bonito com bagaça. É isso.
Olha que eu faço, hein?
Boa.
Tá lançado o desafio. Bora começar estranho aí.
E agora, uma notícia bacana pra Dedéu.
A Grande Muralha Verde da África. 8 mil quilômetros de árvores que prometem salvar o planeta do aquecimento global.
Essa é uma notícia do site Razões para Acreditar. Pesquisas já mostraram que para conter o aquecimento global, seria preciso plantar cerca de 1 trilhão e 200 milhões de novas árvores. Meu Deus! Se esse objetivo parece difícil de ser conquistado, a África já começou a fazer sua parte através do megaprojeto apelidado de A Grande Muralha Verde. Pioneiro e inovador, trata-se de uma imensa área verde que se estenderá por 8 mil quilômetros e promete salvar milhares de pessoas da seca e da fome, devolvendo a dignidade a africanos que sofrem cada vez mais com os efeitos do aquecimento global. No entanto, os benefícios da barreira que corta o continente africano são muitos. A longo prazo, ela irá neutralizar o aquecimento global, criando um enorme pulmão verde, capaz de baixar a temperatura, liberar oxigênio e eliminar dióxido de carbono da atmosfera. O projeto é grandioso e impressionante, já que além de criar uma faixa de vegetação que corta todo o continente, será a mais longa estrutura viva construída pelo homem e uma nova maravilha do mundo. Iniciado em 2007, a iniciativa engloba 20 países africanos que se comprometeram a plantar árvores em uma imensa área definida, que se inicia na região do Sahel, Tunísia, na fronteira sul do deserto do Saara, um dos lugares mais pobres e áridos do planeta. Em mais de 10 anos de trabalho colaborativo, milhões de árvores já foram plantadas. Até hoje, a ação já concretizou 15% da sua meta e tem apresentado muitos benefícios aos países envolvidos. Mais do que uma proposta sustentável, esse é o maior projeto humanitário do planeta, já que irá transformar a realidade de muitos povos africanos que terão terras férteis para comer e trabalhar, além de acabar com o problema da imigração forçada e os conflitos locais por terras férteis.
Olha, eu queria dizer para você que está aí nos ouvindo que desses 1 trilhão e 200 milhões de árvores que a gente precisa plantar ou que a gente precisaria plantar para conter o aquecimento global, eu e o Lambretti já estou convidando aqui Juliana Galante, nós vamos plantar ano que vem 50 árvores.
Eba!
A gente já prometeu que vai plantar 50 árvores. É isso, né, Lambreto? São 50, é isso?
Eu acho que são. Não tenho certeza, mas acho que são 50 árvores.
É, se não for, vai ser daí pra mais, vai. A gente nunca faz pra menos.
Que lindo!
Mas é isso, assim, a gente, na verdade, a gente, isso faz parte do projeto nosso do Triolé Fora da Estrada, que a gente, né, já colocou como uma meta que é plantar 50 árvores, mas é uma brincadeira, claro, né? É a gente pensar que, olha, eu acho muito bonito ver um projeto desse da África, na África, que engloba 20 países. Então, são 20 países que estão entendendo essa necessidade de criar esse corredor verde gigantesco, né? E ao invés de desmatar, eles estão plantando árvores, eles estão renovando, né, as suas florestas, estão entendendo que a gente precisa, que o planeta precisa, não é só para eles, né? Todos nós vamos ser beneficiados. Então, eu acho que é uma iniciativa, eu não sabia disso, desde 2007 eu fiquei sabendo com essa nossa notícia hoje, assim. Não sabia que eles estão fazendo isso desde 2007, mas é isso, é um projeto longo, né? Não sei quantos anos eles vão levar para fazer, para chegar no total, mas o importante é não parar. A gente que já tem um pulmão aqui verde, né, que é a nossa Amazônia, que é o nosso Pantanal, que é a nossa Floresta Atlântica, né, que inclusive a Floresta Atlântica já está, acho que é menos de 10% que ela era inicialmente, a gente não precisaria nem plantar, a gente pode só preservar, mas preservar de verdade, não é só preservar no gogó, não. É manter mesmo, né, manter sérias ambientais que preservem esse nosso ecossistema aqui, que também não é só para a gente, isso é para o planeta todo. Cientistas estão dizendo aí que o aquecimento global, e eles não precisam nem dizer, a gente está sentindo o aquecimento global na pele, né? vamos manter isso, vamos pensar, né, nas cidades, vamos pensar como que a gente pode deixar as cidades mais arborizadas, como que a gente pode manter essa diversidade, né, do nosso ecossistema, assim. Então, eu acho que esse é um projeto que poderia servir de exemplo para o mundo inteiro.
Até falando, essas 50 árvores que a gente vai plantar, e a gente, na verdade, só está neutralizando o que uma circulação nossa vai estar emitindo da queima de combustível, né, do nosso transporte. A gente nem está, tipo, somando ao planeta, a gente está tentando diminuir o que a gente consumiu. E aí, nesse sentido, eu convido a quem nos ouve a fazer a conta, né? Você joga pegada ecológica, tem vários sites que fazem essa conta para calcular se todo mundo no mundo vivesse igual a você, quantos planetas Terra precisariam existir. Te garanto que por qualquer coisa, assim, para manter um estilo de vida, o planeta já não aguenta o que a gente já faz, né? Então, faço esse convite, vou deixar o link aqui na descrição do episódio para você fazer a conta do quanto, a partir dos seus hábitos de alimentação, de transporte, de consumo de produtos, quantos planetas você já está consumindo. Se todo mundo fosse igual a você, o quantos planetas precisariam para você continuar vivendo a vida como você está vivendo. Te garanto, é muito fácil passar de um planeta. Na maioria de nós vive, a gigantesca maioria de nós vive com mais de um planeta. E a gente, olha só, vou fazer a conta aqui rápido para você, aqui de papel aqui, descontando o imposto de renda, ISS, PIS/COFINS e COFINS, a gente não tem mais de um planeta. Olha só, não sei se vocês se ligaram nisso.
Olha que coisa.
Se o jeito que eu vivo passa de um planeta e a gente não tem mais outro planeta, ou mais metadinha de outro planeta, ou mais um tercinho de outro planeta, a conta não fecha. Então, viva esse projeto, que a gente possa ver ele replicado em vários outros lugares do mundo, respeitando a biodiversidade, né, os animais, e é nóis. Viva esse projeto, viva a África e os 20 países que estão nessa iniciativa.
Viva, eu acho que tinha que ser lei plantar árvore, acho que a partir de agora tinha que ter uma lei, tipo, quando você tem que pagar os impostos, você tem que plantar árvore também para compensar as desgraças que faz no mundo. Tem que plantar árvore.
Faz declaração de imposto de renda, a declaração do carbono que você emitiu.
Isso!
E aí, ó, eu andei tantos quilômetros de carro, eu vou precisar plantar 35 armas.
É, isso aí.
Uma boa ideia, hein? Quando você for presidente, Ju, presidenta?
Nossa, se eu fosse presidenta, Fê, o mundo vai ser verde.
É nóis.
Voto em você, hein, Ju?
Eva, já tenho um voto.
Preciso analisar suas propostas.
Que louco, Lambreta! Que absurdo.
Não, eu voto em você também.
Ah, agora não quero mais.
Vai ser eleita desse jeito.
Vai, rancorosa.
Tá na hora do quadro Notícia Ruim? Chega logo. Mas veja o lado bom.
Recicladores da Malásia transformam resíduos plásticos provenientes do oceano em peças para móveis e mercadorias.
Essa é uma notícia do portal G1. Todos os finais de semana, voluntários se reúnem na ilha turística de Tioman, na Malásia, para coletar plástico do oceano, que serão utilizados como peças na produção de móveis, eletrodomésticos e até automóveis. O processo de transformação do material é feito com a ajuda de uma usina de reciclagem. Após a produção, as peças são eventualmente vendidas para empresas de eletrodomésticos, embalagens de cosméticos, brinquedos e produtos domésticos. The Sea Monkey Project... Opa! The Sea Monkey Project existe há mais de 15 anos e mostra que as pessoas precisam aprender a lidar com o problema do plástico no meio ambiente. Hoje em dia, tudo é embalado com plástico. Enquanto as pessoas não souberem o problema de continuar utilizando esse material, a situação irá continuar a mesma. Dados da organização não governamental World Wide Fund for Nature, divulgados no início deste ano, apontam que a Malásia é um dos maiores consumidores de embalagens plásticas entre os países da Ásia, com cerca de 16 quilos de produtos por pessoa a cada ano. Coisa pra caramba, hein, gente? O relatório analisou dados da China, Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã, que contribuem com 60% dos 8 milhões de toneladas de plástico estimados que entram nos oceanos a cada ano.
Eu escolhi a notícia certa para comentar, né? Brincadeira. É mais uma notícia, eu tô pensando assim, né, de vez em quando nossos programas acabam ficando temáticos, né, principalmente os de segunda. É curioso que algumas notícias, é tanta agressão que a gente, o ser humano, faz para a natureza, que às vezes as boas notícias são as iniciativas que fazem bem para a natureza. Fico pensando que se o problema é que a gente faz mal, e aí a gente noticia boas notícias que fazem bem. A gente podia só fazer bem, né? E então, se não fizesse mal, já tava bom, porque aí não precisaria também nem fazer o bem, só conviver em equilíbrio, né? Mas vamos valorizar aí os recicladores da Malásia. Tantas iniciativas, a gente já noticiou um outro tipo de produto, né? E aí vai na mesma lógica. Eu lembro que a Ju comentou que a gente inventa um negócio para diminuir o negócio errado que a gente mesmo inventou. Então, a gente está dando aqui uma boa notícia para diminuir um negócio de um negócio ruim que nós mesmo fez. Então, fiquemos com a boa notícia, com a boa intenção, e que logo ela vire tão desnecessária a ponto de nem ser notícia, porque a gente é tão legal com o mundo onde a gente vive que nem vai precisar de boa notícia, porque vai estar bom já. Entendeu?
Agora eu voto em você, entendeu, agora, né? Eu voto em você, Lambreta, vai lá.
Não, viva essas boas notícias que nos ajudam a continuar vivendo nesse planeta, apesar de tudo que a gente faz, e vamos focar nisso. Valeu, valeu, recicladores da Malásia, valeu todas as iniciativas semelhantes em vários lugares do mundo e aqui no Brasil.
Meu filho, escuta a voz da razão.
Céu de outubro terá chuva de estrelas. Chuva de estrelas!
Chuva de estrelas!
E Que Marte mais próximo! Aê. Eu falo!
Agora eu sei porque essa notícia entrou em pauta, porque o Ale fala da chuva de estrelas.
Chuva de estrelas!
Essa notícia do site só notícia boa, como o próprio nome diz, do site só tem notícia boa. Outubro será marcado por mais espetáculos no céu. Marte e Lua ficam lado a lado e tem chuva de estrelas cadentes. A chuva de estrelas cadentes virá dos meteoros Draconídeos e atingiu seu pico na noite de 8 de outubro. Ontem, então ainda tem. No dia 21 de outubro, outro espetáculo, a chuva de meteoros Orionídeos, quando a Terra viaja através da poeira do cometa Halley. De acordo com a NASA, a chuva de meteoros será uma das mais belas do ano, graças ao brilho e à velocidade dos meteoros. Viajando a cerca de 148 mil milhas por hora na atmosfera da Terra, esses meteoros são super rápidos e se tornam mais brilhantes. E meteoros rápidos podem até mesmo se tornar bolas de fogo, que a NASA descreve como explosões prolongadas de luz. Vai chamando chuva de estrela, eu já avisei. Durante o pico, será possível ver de 10 a 15 meteoros por hora. A conjunção entre a Lua e Marte é visível no Chile e Argentina, onde é possível observar uma ocultação, com a Lua passando exatamente em frente ao planeta vermelho. Na próxima terça, 13 de outubro, o planeta Marte atinge sua posição mais favorável para a observação. Com magnitude menos 2,5, é facilmente identificável pelo intenso brilho vermelho, e é o astro mais brilhante do céu noturno depois da Lua.
Essa é uma indicação que eu achei muito boa mesmo. Eu aderi recentemente a dormir no meu quintal por conta do aquecimento global, né? E das queimadas, a gente não consegue dormir dentro da casa porque tá muito quente. Então estou dormindo no quintal algumas noites e é bem gostoso olhar pro céu, viu, gente? Vale a pena olhar pro céu, olha só o céu que tá acima da nossa cabeça. Tão lindo, tão cheio de coisas e de magias. Mas é verdade, esse ano eu vi uma chuva de estrela cadente pela primeira vez na minha vida. E foi um momento muito, muito especial. Assim, foi uma sensação bem gostosa de ficar, subir em cima do meu Fusca, não dava para ver mais nada, só o céu e as estrelas cadentes caindo loucamente. Fiz uns 35 pedidos, não sei se algum vai realizar, né? Mas eu fiz. Mas é isso, sim. Fala, Lambert.
Não, era esse meu comentário. Se não, a chuva de meteoro vale só o primeiro da estrela cadente, quando você faz pedido, ou entra tudo? Porque aí vale a pena, né? Você já chega com a lista pronta de pedidos que você vai fazer, né?
O pior é que eu fiquei tão emocionada vendo a estrela cadente que eu demorei muito para fazer um pedido. Eu não tava conseguindo pensar, só ver as estrelas caindo. Mas é isso, realizando os pedidos ou não, vale a pena a gente gastar um momentinho fora das redes sociais e da internet para olhar para o céu e ver as estrelas, gente, chuva de estrelas, lindo de ver.
É, vale a pena. Quando a gente estava voltando, eu e Lambreta, acho que voltando de Maringá, né, Lambreta? Não sei se você lembra disso.
Eu não lembro se foi de Maringá ou de Curitiba, mas foi.
Foi de Curitiba, é.
É, mas a gente viu e foi engraçado. É muito legal quando a gente vê do nada, né? E por estarmos na estrada, acho que tava mais fácil, né? Menos luz da cidade. Nossa, na hora que a gente viu, os dois deram um pulo. Você viu? Você viu? É muito legal.
É muito legal. Esse negócio de ver o céu, eu acho muito, muito legal, assim. E eu me dei conta que eu, quando a gente tá aqui na cidade, a gente tá em Londrina, que eu não olho pro céu. É, e me dei conta disso principalmente quando a gente tava viajando pelo fora da estrada, que a gente tava nas cidades menores. E as cidades menores têm menos iluminação também, né? Assim, então estão mais perto do campo e tal. E aí a gente olha aquele céu, as estrelas, né, gritam ali pra gente. Uma coisa linda, assim. E aí, naquelas horas, eu paro pra pensar, parei pra pensar, falei, meu, em Londrina eu não olho pra cima. E tudo bem que a gente tem muita iluminação aqui, já não dá pra ver quase. Mas ainda assim, dá pra ver sim, dá pra curtir alguma coisa, né? Mas é isso, assim, é pensar. Quantas vezes a gente olhou para o céu à noite, né? Parou só para olhar, só para contemplar, né? A gente fazia isso muito quando era criança e parece que depois de adulto a gente perde um pouco, né? Mas dá para voltar, dá para sentar em frente de casa, aproveitar que tá calor, conversar, ver o céu, dormir, né, Ju? É isso aí.
Dormir nas estrelas. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tiver mudas de árvores para plantar, ou está organizando um mutirão para plantar uma floresta, uma coisa, uma barreira verde pelo mundo, avisa a gente que a gente também quer plantar árvores. Manda lá no nosso e-mail contato@vozdobrasil.com. Eu sou Juliana Galante e entender é parede. Procure ser árvore. Manuel de Barros.
O podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou Gerson Bernardes e continuando com poemas e versos e continuando na Península Ibérica, agora uma frase de um poema do poeta Antônio Machado, da Espanha, apesar do nome ser bem português. Em espanhol, Antônio Machado, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar.
Essa frase é demais.
É demais. Eu sou Alexandre Simeone e vamos de mais um poema africano. Você não pode construir uma casa para o verão do ano passado.
Ha.
Vamos pensar.
Olha.
Agora eu volto no Ale para presidente.
O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau.
Tchau.
Tchau.